Bom dia, Demar. Bom dia, ouvintes da Rádio Lagoa, do Bom Dia Cidade. É uma alegria falar com vocês e falar um pouquinho sobre esse novo marco da educação superior no Brasil.
Pois é um assunto que repercute e repercute bastante, hein, Bernadette?
Sim, na verdade, nós estávamos lutando por um processo regulatório da educação à distância, porque havia um trabalho aí dos últimos anos de muitas instituições que se direcionava para uma educação à distância mesmo, sem muitas regras. O próprio Ministério da Educação não conseguia acompanhar, supervisionar, avaliar, e praticamente todos os cursos, à exceção realmente de poucos, estavam no ensino à distância. E o grande desafio, Ademar e ouvintes, é a qualidade, era e continua sendo a qualidade na educação. Nós temos uma responsabilidade muito grande quando recebemos a concessão do MEC para desenvolvermos educação superior. Nós temos o compromisso de formar bem as pessoas em todas as áreas do conhecimento, porque a nossa vida depende delas, né? Nós todos precisamos de profissionais muito bem preparados para cuidar da vida, da cidade, de tudo aquilo com o qual nós convivemos e nós precisamos. Então, é muito importante esse decreto. Ele traz, sim, avanços. Não foi tudo o que o setor da educação, principalmente as nossas universidades comunitárias, gostariam, mas ele traz algumas novidades. Ele cria essa categoria semipresencial, que acaba abarcando boa parte dos cursos. Eu acho que o primeiro ponto a ser destacado, Ademar, é o seguinte: todos os cursos de graduação podem ser ofertados em formato presencial, tá? Essa categoria continua sendo a categoria padrão ouro da formação humana, da formação profissional, porque para desenvolvermos a nossa ampla capacidade, nós precisamos dessa interação, nós precisamos de práticas, nós precisamos da convivência, da mediação com o professor, com aquelas referências, com o serviço. Então, é sempre bom nós destacarmos que o padrão ouro é a educação presencial. Obviamente que ela precisa ser de qualidade também, né? Aí tem um conjunto de cursos que você mencionou que permanece, que deve ser presencial, que é o direito, enfermagem, medicina, odonto, a psicologia, sendo que medicina deve ser integralmente presencial. Os demais podem ter um percentual de 30% de ensino à distância. Esse percentual já havia no presencial anterior a esse decreto, e a partir de 2017, ele passou a ser 40%. Então, houve uma pequena redução aí, entendendo a necessidade do presencial para a boa formação profissional. E aí nós temos um conjunto de outros cursos, né, que entram nessa tal semipresencialidade. Essa semipresencialidade, para o nosso ouvinte entender, ela mescla mais ou menos 50% presencial e 50% de educação à distância, com variações de acordo com os cursos. Um exemplo: os cursos de licenciaturas da educação, né, ciências naturais, matemática, estatística, todo o conjunto da educação, da formação de professores, ele não pode mais ser EAD, tá? Nós, olhando para o cenário brasileiro, aí nós identificamos que a formação de professores havia migrado majoritariamente para o ensino à distância, e o ensino à distância que tinha pouquíssima, quase nada, eu diria, de presencialidade. Não havia aquela troca com estudantes, aquela troca, aquela experiência da escola, nada disso. Então, essa é uma categoria que obrigatoriamente tem que ser semipresencial ou presencial, numa proporção aí de 30% obrigatoriamente presencial e 20% podendo ser presencial, aparece uma nova categoria que é a síncrona mediada, né? Que é uma atividade que o professor não necessariamente tem de estar junto com os alunos fisicamente, mas ele tem de estar numa sala que pode ser online com um número restrito de alunos, com uma interação maior. Nessa mesma categoria, Demar, entram também as engenharias, os demais cursos da saúde, agronomia, medicina veterinária, que aí precisam ter um percentual um pouquinho maior de presencialidade, que é 40% presencial, 20% podendo ser presencial, então o presencial pode chegar aí a 60% e 40% de ensino à distância. É um desafio, tá? Estamos diante de um novo desafio, há exigências para tentar fazer com que os polos de educação à distância, por exemplo, eles tenham uma estrutura mínima que garanta uma identidade para os alunos, que garanta uma sala de aula, algum laboratório de acordo com a oferta dos cursos, que garanta uma convivência. Lembrando aí que a maior parte dos polos de educação à distância hoje, eles são um pequeno escritório, né? Uma sala administrativa que não agregam esses outros componentes importantes para a formação. Então, tem mudanças importantes, elas precisam ser levadas a cabo, porque ao fim, o fim de tudo isso que nós queremos e que nós precisamos enquanto sociedade é um profissional bem preparado que nos dê segurança em todas as áreas do conhecimento.
A rigor, doutora Bernadette, nenhum curso superior poderia ter sido autorizado a funcionar 100% à distância, porque um profissional não se forma apenas pesquisando em livros ou assistindo a uma aula em que o mesmo professor fala para mais de 300 alunos ao mesmo tempo.
Perfeito, Ademar, eu defendo a sua tese também. É importante essa compreensão, assim, em que pese a gente precisa valorizar as tecnologias e tudo aquilo que ela pode nos proporcionar, principalmente aquelas pessoas que têm muita dificuldade de acesso, que moram longe de instituições presenciais, para aqueles períodos como que a gente viveu recentemente da pandemia, né, que não podíamos nos encontrar. Agora, nós aprendemos na convivência, nessa convivência física. É diferente nós estarmos estudando mediados aí apenas pela tecnologia, com uma autodisciplina bem presente, e a nós estarmos mesclando essa possibilidade de uma forma mais intensa na sala de aula, no laboratório. Imagina os profissionais da saúde, né? Sem essa presença com o serviço, com as pessoas, sem entender aquilo que se passa junto com a doença, junto com a dor, junto com o sofrimento, sem essa mediação do professor que tem essa formação profissional já, que tem essa capacidade de intervenção, de ser esse suporte, que é o espelho para o próprio aluno. Então, tudo isso é muito sério. Nós precisamos, sim, da presencialidade, nós precisamos experimentar nos laboratórios, na vida. É muito importante esse tempo de formação. Ele é um tempo de construção de um pensamento, né? De construção de uma carreira profissional, e ele deve ser, sim, pelo menos em boa parte dele, mediado pela pela vida presente aí, junto com as pessoas, junto com professores, junto com os próprios alunos, nós aprendemos com os outros e nós não aprendemos só uma técnica profissional dentro das profissões, nós aprendemos a ser gente, nós aprendemos na convivência, nós aprendemos liderar junto, a tolerar, a ser resiliente, enfim, a presencialidade, ela fornece muito mais elementos para essa formação qualificada, integral, como deve ser.
É, e uma outra situação, doutora Bernadette, os cursos à distância, a preço de liquidação, se multiplicaram com faculdades de outros estados oferecendo diploma de nível superior sem que futuros professores tenham prática de sala de aula.
Isso, futuros professores, futuros engenheiros, futuros agrônomos e por aí vai, né, Ademar? Na verdade, assim, a educação ela tem um custo alto, né, que a gente chama, obviamente, de investimento. O ideal seria que o Estado, né, que os governos pudessem alcançar essa educação de forma pública, mas isso está muito distante no Brasil. Então, nós ainda precisamos dessa complementação do estudante, desse pagamento da mensalidade, porque a estrutura que se oferece, em especial numa universidade como essa que eu represento, que é a UPF, ela é muito complexa. Nós temos aí os melhores professores, professores com uma formação espetacular nas áreas do conhecimento. Nós temos, só aqui na instituição, nós temos mais de 300 laboratórios, clínicas, nós temos uma interação com a sociedade muito forte, né, com projetos colaborativos, ou seja, tudo isso custa, né? É difícil imaginar que um curso possa ser oferecido sem um aporte do Estado a R$100, a R$200. É difícil pensar isso, né, com qualidade. Então, de fato, houve uma proliferação de cursos acessíveis, sim, né? E aí a gente também defende que o curso seja acessível, mas alguém precisa pagar essa conta, ela não pode vir para o estudante que vai acabar recebendo uma formação precarizada que talvez nunca possa ser aplicado naquela profissão que ele escolheu. Então, educação superior é muito sério, educação é muito sério e ela precisa ser de boa qualidade desde os primórdios, lá dos anos iniciais, até a pós-graduação. É isso que nós defendemos. Em verdade, esse decreto, ele sai exatamente pela baixa qualidade de formação que nós estamos vivendo no Brasil. Agora nós estamos tendo a possibilidade de olhar os indicadores da educação à distância. É bem verdade que tem indicadores de instituições presenciais que também não são bons, mas se nós fizermos uma comparação, os estudantes que estão na educação à distância, eles estão com uma defasagem muito maior do que aqueles estudantes que vão pior na educação presencial, por exemplo. Então, é isso. Nós todos queremos que as pessoas que busquem a educação em qualquer um desses formatos possa ter a garantia da formação. Não é diplomação. Não é de diplomação que nós estamos falando, né? Não é receber um diploma no final. É eu poder ter o aporte necessário para exercer com qualidade, com zelo, com cuidado aquela profissão que eu escolhi. Então, é disso que nós falamos, Ademar.
Isso mesmo. Obrigado, doutora Bernadette.
Obrigada a vocês, sempre às ordens aqui.
Um grande abraço.
Outro.